Fora disso, não me envolverei seguramente. E ser útil à própria TAP pode ser, por exemplo, haver algumas alternativas àquilo que, todos lemos o mesmo, se tem perfilado, porque eu não estou certo e seguro se agora é tão bom como em 2000, não estou certo nem seguro, é assim mesmo que tenho que dizer, não significa que não venha a ser convencido disso mesmo, não estou tão certo nem seguro de que aquilo que era muito bom em fevereiro de 2020, que esteve à beira de acontecer, que era uma coisa inexorável, inevitável. A TAP sozinha não consegue sobreviver muito mais tempo, é dificílimo. Está tudo consolidado, está tudo junto. É um negócio de volume, escala, margens baixas, voláteis e tudo isso. E, portanto, concluindo, não falo com ninguém do governo sobre privatização da TAP. Um, dois, tenho tido abordagens, até agora não estou comprometido com ninguém, só o farei achando que não há nenhum conflito de interesses, se entender que isso... não é apenas uma perspectiva egoísta de quem apareça a querer investir e usar os meus serviços, tenho condições para poder fazer isso. Terceiro, sobre o novo aeroporto, não tenho absolutamente nenhuma ligação com ninguém, ou o que quer que seja, ou com qualquer projeto. Espero é que se faça um novo aeroporto, porque eu acho que as pessoas não têm consciência do estado inacreditável. Quinta-feira passada, desculpe, despropósito, peço desculpa, quinta-feira passada a fila para o aeroporto dos automóveis começava muito atrás da rotunda do relógio, há quem perca os aviões que não chega lá, a fila para a casa de banho das senhoras ao lado de uma das lojas principais tinha 47 senhoras em espera.
Muito obrigado, Dr. Lacerda Machado, muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora dar a palavra ao Partido Socialista e à Sra. Deputada Fátima Fonseca, aguardando condições para tal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que temos condições, cumprimentando todas e todos os colegas e um cumprimento muito particular ao Dr. Diogo Lacerda Machado, agradecendo a sua intervenção inicial e os esclarecimentos que acabou de prestar e pedindo desde já a sua compreensão por sublinhar alguns aspectos que já tendo sido mencionados, quer hoje, quer durante esta semana na Comissão de Economia, importa clarificar cabalmente, porque a verdade é que nesta Comissão Parlamentar de Inquérito temos procurado apurar não só os contornos do processo que envolveu a saída da engenheira Alexandra Reis da TAP, mas um conjunto longo de decisões tomadas durante vários anos sobre a companhia, procurar perceber quais foram boas e quais foram más para a empresa, quem efetivamente as tomou, se quem as tomou tinha as competências formais para o fazer, e aferindo se existiram opções de gestão condicionadas não pelos superiores interesses da companhia, mas por qualquer outra ordem de razões. E é isso que procuramos apurar relativamente à tutela política da gestão da TAP. Também sublinhar que decorridas mais de 20 inquirições desde já, uma coisa nos parece clara, a importância estratégica da TAP para Portugal e o inequívoco interesse público na preservação desta companhia como um instrumento de política económica fundamental para o nosso país. Portanto, Dr. Diogo Lacerda Machado, começando por fazer aqui alguma precisão na fita do tempo, todos nós vamos ouvindo coisas diferentes e podemos correr o risco de ficar um bocadinho confusos para evitar esse cenário. Diria o seguinte, o Sr. Doutor já referiu que acompanhou vários momentos-chave da vida da TAP, em diversas funções. Eu começaria por pedir que precisasse o histórico das suas relações com a companhia, em que momentos e em que qualidades colaborou com a empresa.
Muito obrigado, Sra. Deputado. Bom, em primeiro lugar, como passageiro muitíssimo frequente, que aos 13 anos se metia sozinho nos aviões da TAP, eu não sei como é que conseguia, até a Marrocos fui sozinho com 15 anos. Fascínio pelos aviões, enfim, isso é uma coisa que foi sabida. Eu diria, relação muito próxima com a TAP nessa outra feição, 15 de setembro de 2005, como referi há pedaço, a abordagem do engenheiro Fernando Pinto e da equipe de gestão para ajuda na tentativa de venda da participação que a TAP tinha na Air Macau e, na sequência dessa conversa, a tentativa de salvar a Varig. E tudo feito muito rapidamente, em outubro o acordo, e eu, e portanto a minha relação foi muito próxima. Eu estive como administrador não executivo da Varig Engenharia e Manutenção até ao último dia de março de 2007. E essa foi a primeira relação direta com a TAP. Pois, posso lhe dizer que no dia 3 de dezembro de 2013, uma segunda-feira, fui convidado para ir passar uma tarde à TAP, era um encontro anual de escalas, nos quadros. Nesse dia conheci o Sr. Dr. Luís Rodrigues, curiosamente, que acho que foi uma escolha extraordinariamente bem feita, finalmente, para dirigir a TAP. Acho que a TAP está muitíssimo bem entregue. E nesse dia o que me foi pedido foi que prestasse o meu depoimento como um, se não o viajante mais frequente nas linhas da África da TAP. E eu passei ali 4 horas muito agradáveis, embora a cometer o pecado da inveja, como eu disse, porque preferia ser trabalhador da TAP e estar ao ouvido que estar naquela condição. Expliquei que o produto da TAP nas linhas da África, que eu viajava também nas outras companhias, era o pior de todos. Foi, aliás, um dia curioso, porque estava o Dr. Nicolau Santos, que depois me resolveu perguntar como é que se resolvia esse problema, e eu expliquei que era renovando a frota, e ele perguntou-me como é que se renovava a frota, e eu expliquei só mudando o balanço da TAP, e ele perguntou-me como é que se, isto à frente da equipa de gestão e das pessoas todas, como é que se mudava o balanço da TAP. Eu disse privatizando, porque o Estado não podia ajudar, e ele perguntou quanto, e eu disse 300 milhões de euros. Se digo isto é porque nesse dia, perante 150 pessoas da TAP, exprimi esta minha opinião, o que ajuda a explicar de alguma maneira porque é que para mim fez sentido, depois em 2015, corresponder ao pedido. Vamos ver, não o escondo, e o Sr. Primeiro-Ministro não esconderá, que falámos sobre a TAP na fase da pré-campanha eleitoral. Estava em curso o processo de privatização e, sabendo ele do meu interesse sobre isto, me pediu opinião sobre o que é que eu achava, e eu expliquei que entendia que não era preciso vender o controle da TAP, que era... bastaria 40 e, até 49%, e que isso era o que permitiria mudar o balanço, renovar a frota, devolver competitividade, transformá-la operacionalmente, colocá-la com outro valor e o Estado a seguir ser quem podia fazer a escolha, dentro do processo de consolidação na aviação, qual era o destino da TAP. E isso aconteceu bastante tudo. Portanto, a minha ligação é esta. Ajudei a negociar, expliquei aqui que a primeira reunião em que participei foi no dia 17 de dezembro de 2015, às 5h30, obviamente com o Sr. Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, e com o Secretário de Estado, Guilherme Oliveira Martins. Eu não, nem falei, não tinha que falar sequer, estive numa ponta da mesa. A reunião correu muitíssimo mal, parecia impossível a negociação. Concluí que a reversão podia ser a escolha, e devo dizer que aí expliquei ao Ministro Pedro Marques que, se houvesse reversão, provavelmente a TAP fechava, porque estava numa agonia financeira profundíssima. Depois o acordo foi possível, como sabe, há um memorando assinado no dia 6 de fevereiro de 2016, às 9h30 da manhã, um sábado. A seguir há o problema de fazer desaparecer a carta conforto que, se fosse apanhada por alguém, acabava com a TAP, porque era um caso escandaloso de auxílio de Estado enviesado. Cobertura integral e limitada no tempo, no modo e no quanto, do risco dos privados por causa dos bancos, foi uma exigência. E, portanto, eu também ajudei aí, sempre sob orientação do Ministro Pedro Marques, e do Ministério das Finanças, com quem houve inúmeras reuniões nessas circunstâncias, negociar com os bancos a reestruturação daquele passivo, com o grande objetivo de deitar fora essa carta conforto. Depois, como saberá, acabei por ser convidado para integrar o Conselho de Administração da TAP como não executivo. O convite aconteceu no início de abril de 2017. Depois, no dia 10 de junho de 2017, há uma notícia do Expresso, sem atualidade, mas diria cheia de significado, aquele título, Amigo Costa na Administração da TAP. A notícia era o que vinha depois, pequenino, que era a Engenheira Esmeralda Dourado e a Doutora Ana Pinho tinham ambas também aceite integrar o Conselho. Nesse dia, aliás, à noite, o Sr. Dr. Pedro Passos Coelho disse que eu devia ter vergonha de ter aceito e que o Sr. Primeiro-Ministro devia ter vergonha de me ter convidado. Eu posso dizer que no dia seguinte passei o dia a tentar demover várias pessoas de contra-atacar, explicando que não valia a pena voltar a 2015 e que isso não seria bom para a TAP, mas depois fui por alguém que me pediu muito. Fiz uma brevíssima declaração na manhã seguinte a dizer que não tinha vergonha, tinha aliás orgulho naquilo que tinha feito. Não sei antes dizer que me fazia, e fazia mesmo, confusão pessoal comentar uma intervenção de alguém que foi primeiro-ministro do meu país, a quem eu manteria, como mantenho, respeito e consideração. Eu não era agente político no ativo, eu fiz o serviço cívico quando fui secretário de Estado da Justiça e portanto, mas expliquei que não tinha vergonha, pelo contrário, tinha até satisfação e orgulho em ter defendido o património público e o interesse geral. E do dia 30 de junho de 2017 às 5 da tarde na Assembleia Geral tornei-me administrador não executivo da TAP. Pouco tempo depois, no quadro da criação das comissões especializadas, passei a ser também presidente da Comissão de Estratégia, designadamente para garantir o cumprimento dos acordos que foram feitos. E, finalmente, entreguei a minha carta de renúncia no dia... Devo dizer-lhe que, a partir do Covid, nós todos não éramos executivos, mas eu acho que houve dias em que tivemos 8 e 10 horas na TAP, e todos os dias da semana, porque as circunstâncias assim o exigiam, como é óbvio, mas entreguei a carta no mesmo dia que a senhora engenheira Esmeralda Dourado. Tivemos o cuidado de o fazer naquele dia para que ela produzisse efeitos no final do mês seguinte, para nos podermos, como era nossa obrigação, responsabilizar pelas piores contas da história da TAP. É isto.
Obrigada. Posso então depreender que considera que a sua experiência profissional foi útil para a TAP nesses diversos momentos e que teve sucesso no exercício das suas funções?
Eu não quero incorrer em vitupério, porque isso não tem nada a ver comigo. Eu acho que fui útil e que fiz o melhor que sabia e o melhor que podia. E volto a dizer o que já disse, entre 6 de fevereiro de 2016 e o trágico dia 2 de março de 2020, correu melhor do que se podia supor. Correu bem demais, porque tudo aconteceu como se queria. E o que estava para acontecer tornou-se público, como sabem, era extraordinário o que seguiria com a entrada de uma... Não é de uma companhia, mas é de um grupo. Verdadeiramente são 5 companhias que estão ali. E, tinha que haver uma tragédia como o Covid para comprometer tudo isso que tinha sido feito até aí.
Enquanto membro do Conselho de Administração, tinha algum tipo de relação com a tutela?
Claro, com certeza, mas sempre na defesa dos interesses da TAP em primeiro lugar. Mas claro, com certeza, com muita frequência. Eu e os meus colegas, e mesmo, devo dizer-lhe, todo o Conselho de Administração. Volto a recordar, a legitimidade que nos adveio foi de uma Assembleia Geral em que todo o universo de mais de 700 acionistas da TAP nos elegeram. Nós fomos indigitados pela par pública, mas a nossa primeira obrigação, e sempre assim foi, era defender a TAP naquilo que são os princípios que mandam a boa governação, em que a proteção dos interesses acionistas, todos, dos empregados, dos fornecedores,